Pesquisa da Fundação de Economia e Estatística da FEE mostra a necessidade de maior atenção do poder público em Porto Alegre para melhorar a vida dos mais pobres. Com base em análise do Índice de Condições de Vida divulgado pela Prefeitura de Porto Alegre, pesquisadora em economia da FEE, Cristina Maria dos Reis Martins, analisou como vive a população e apontou algumas demandas. O jornalista Felipe Prestes conversou com uma estudiosa e a gente vai conferir agora.
Então, Cristina, tu pesquisaste, né, o Índice de Condições de Vida de Porto Alegre, né, com base em dados da Prefeitura, de 2000 a 2010.
Sim.
Então, eu queria que tu primeiro explicasse o que é esse Índice de Condições de Vida.
Bom, esse Índice de Condições de Vida, ele surgiu, tá, de um esforço dos técnicos do Observa-Poa e da Prefeitura de Porto Alegre, né, que fizeram esse esforço para tentar acompanhar, né, os indicadores socioeconômicos da cidade em termos gerais e interurbanos, tá, considerando as regiões do orçamento participativo.
Uhum.
Esse índice teve origem, né, num outro trabalho que eles fizeram lá em 2004, que foi o mapa da inclusão e exclusão social. O que eles queriam calcular? Um indicador que mostrasse, né, as condições de vida da população na cidade, tentando entender qual é a população que teria mais condições de inclusão social, né, e também ver aquelas áreas, né, que seriam excluídas. Então, esse índice foi calculado primeiro, foi feito um mapa da inclusão e exclusão social, com base em indicadores, lá em 2004, né, que se via quais eram as áreas melhores da cidade, digamos assim, né, e quais seriam as áreas, assim, mais vulneráveis. Aí, a partir desse trabalho de 2004, isso aí foi com base nos censos de 2000, né, e 91, se resolveu reeditar esse trabalho, mas aí pensando não mais na inclusão e exclusão social, porque daí se viu que houve um crescimento da cidade, né, houve uma melhora. Então, assim, se mudou o nome do índice para condições de vida, né, porque daí já não é uma questão, assim, tanto de ver a exclusão, mas uhum. ver quais são as condições de vida da cidade, tá?
Uhum.
Então, o que acontece? Aí foi calculado agora, né, com base no censo de 2000 e 2010, para ver qual foi a evolução, né, de certas dimensões na cidade que no caso refletem as condições de vida da população. Aí essas áreas seriam a longevidade, que eles trabalharam com dois indicadores, que é o coeficiente de mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer. Na dimensão educação, para saber qual é o acesso da população ao conhecimento, né, que daí se considerou três indicadores, que é a taxa de analfabetismo, a expectativa de anos de estudo e as pessoas com mais de 25 anos que já têm o superior completo.
Uhum.
Aí outra dimensão para se ver quais são as condições de vida da população seria a renda, né? Aí uhum. considerando a renda per capita e também o índice de Gini, que daí a gente vê a desigualdade, né, da renda, né? Se a renda está uhum. muito concentrada ou se a renda está melhor distribuída. E outra dimensão que também foi calculada em indicadores é a infância e adolescência, que seria assim, ó, para ver, né, qual é o acesso, né, dos jovens, né, ao capital cultural e ao ensino, porque assim, ó, se os jovens têm uma boa base educacional, eles têm de uma tendência, né, a ter melhores condições de vida, a ter melhores condições de trabalho, né? Então,
uhum.
O importante é ver esses indicadores, se a população infantil e adolescente está sendo atendida em termos da educação.
Uhum.
E aí esse índice tem, ele tem três indicadores dentro dele, que seria o percentual de crianças de 0 a 5 anos que estão na escola, a taxa de frequência líquida ao fundamental, que seria assim, aquelas crianças, né, que na idade correta estão frequentando o fundamental,
uhum.
e também a taxa de frequência líquida ao médio, né, que seriam aqueles adolescentes que estão, né, na idade correta de frequentar o ensino médio.
Uhum.
Tá? E também nesse índice, para ver se colocou também um indicador de vulnerabilidade, que seria o percentual de mães, chefes de família sem ensino fundamental e com filhos menores de 15 anos. Seriam aquelas meninas que tiveram filho muito cedo, né? Muitos filhos
Sim.
muito cedo e acabaram nem completando o ensino fundamental.
Uhum.
Por fim, a última dimensão do índice seriam as condições habitacionais, né? Que seria,
Sim.
que daí contempla três indicadores, que seriam os domicílios com abastecimento de água e os domicílios com esgoto sanitário adequado e também o percentual de moradias precárias.
Sim.
Então, esse índice, assim, ele levanta dados nessas cinco dimensões, né? E essas cinco dimensões vão refletir, né, quais são as condições da população
uhum.
em Porto Alegre.
E ele mostrou uma melhora bem satisfatória, né? De 2000 a 2010 nas regiões mais pobres de Porto Alegre. Né?
Sim, ele teve uma melhora, o índice em geral ele melhorou, porque lá em 2000 a gente tinha, né, a maioria das regiões do orçamento participativo estava num nível regular, assim, e agora em 2010 a gente viu que o índice aumentou de forma generalizada, então a gente teve um aumento realmente de qualidade de vida, de condições de vida.
Uhum. E por que, a que se deve isso?
gente tem um período intercessitário de 10 anos, tá? Então, nesse período, em Porto Alegre passaram diferentes governos, né, de diferentes opções políticas. Então, assim, isso é um conjunto de várias políticas em várias áreas, não só políticas municipais, mas também tem políticas federais, políticas estaduais e de diferentes governos. Então, esse conjunto de políticas públicas que incidiram sobre Porto Alegre causaram essa melhora, né? Mas a gente não pode pegar e dizer assim, uma causa só, foi só uma ação exclusiva da Prefeitura de Porto Alegre. Sim. Não. Foi todo esse conjunto de políticas, né, durante esse período de 10 anos, que tiveram governos diferentes, né, que acabaram, né, repercutindo nessa melhora.
E quais índices, assim, que se destacaram, que puxaram para cima isso?
Bom, no geral da cidade, todos os índices eles aumentaram, tá? A questão, assim, tem índices que eles, apesar de ter aumentado, as condições terem melhorado, a gente manteve, digamos assim, as regiões na mesma colocação. Então, tem, tipo, educação se manteve, as regiões se mantiveram no mesmo nível e se mantiveram quase que na mesma posição. A renda, sim, a renda houve uma melhora, apesar dela ter os piores índices, ela saiu de ruim para regular. E a infância e adolescência saiu de regular para bom. E a longevidade saiu de regular para bom. Então, quer dizer, todos eles aumentaram alguma coisa.
Mas a questão da habitação, né, que foi uma questão que piorou em Porto Alegre, né?
O que piorou foram, inclusive, assim, tem uma contradição aí, que quando a gente pega o índice agregado de condições habitacionais, ele é o único que está no nível ótimo, tá? Mas ele está no nível ótimo porque melhoraram muito as condições de saneamento, né, de água potável, né, e de esgoto, tá? Então, esses dois indicadores puxaram o índice para cima. Então, a gente tem níveis ótimos de cobertura de esgoto e de água. Porém, o que aumentou foi o número de moradias precárias em algumas regiões.
E a que se deve isso? Em quais regiões que isso aconteceu?
Bom, aqui que a gente tem, né, das regiões aqui que a gente tem, das que tiveram maior aumento de moradias precárias, foram a Nordeste, que é aquela parte lá do Mário Quintana, que é lá aquela região perto do Lomba do Pinheiro, lá no final da Protásio Alves, né? E também a Glória, o Partenon ali e o Maitá Navegantes, que aumentaram o número de moradias precárias. Quer dizer, esse índice, assim, ele tenta refletir, né, trabalhar nos indicadores para ver o que aconteceu na situação, né? Mas ele não, o objetivo dessa pesquisa não é buscar as causas, né? O que acontece, que a gente pode especular, né, esse número de moradias precárias que a gente tinha, assim, desde os anos 90, né, até mais ou menos o meio lá de 2005, 2006, a gente não tinha nenhum programa, né, de moradia de processo de baixa renda, né? Os programas que tinham de moradia eram para classe mais alta, né, mais bancados pelo sistema financeiro da habitação. Então, quer dizer, não se tinha nenhum programa e isso aí vai acumulando, né? As pessoas não têm acesso porque para conseguir uma moradia própria, uma moradia mais adequada, é necessário ter o crédito, né? Então, não se tinha crédito. Até mais ou menos no meio da década de 2005, por aí, não existia crédito para baixa renda, coisa era muito pouco. Então, quer dizer, foi se acumulando esse déficit de moradias. E realmente chegou no final agora da década, foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, mas assim mesmo já se tinha um número muito grande de moradias precárias, tanto que a gente vê ali os dados do DEMAB, né, quando o programa foi lançado em Porto Alegre, teve 54 mil inscritos. Então isso confirma, né, esse dado de moradias precárias. Mas um programa também, ele é de longo prazo, né, não é da noite para o dia que um programa de habitação consegue, né, dar conta de atender todo esse déficit.
E pelo que tu colocaste ali, desde 2010 para cá também não houve um aumento muito grande, né, de moradias.
Para 3 salários mínimos a gente tem um problema, né, que Porto Alegre, pelo que a gente viu, assim, as zonas que tu vê que foram atendidas pela Minha Casa Minha Vida até 2014, né, seria Restinga e Eixo Baltazar, que seriam áreas mais periféricas, onde os terrenos são mais baratos, né, porque assim, para construir para essa faixa de renda, em geral a prefeitura tem que ceder o terreno para as empresas, né? E os terrenos nas áreas mais centrais da cidade também são mais valorizados. E com o aumento do crédito também para a compra da moradia e o aumento também do crédito para construção, os preços também se elevaram muito, né? Então, o que acontece? Não se conseguiu, de repente, construir mais condomínios para baixa renda. Mas também, assim, é que eu botei só os dados, né? Três salários mínimos, a gente também teve uma construção de dados em outras faixas de renda do Minha Casa Minha Vida, né? Que também podem ter provocado uma melhora, né, nessa situação. E a gente também destaca que esses condomínios até 3 salários mínimos também foram construídos mais nos municípios periféricos da região metropolitana. Canoas teve muito Minha Casa Minha Vida. Talvez parte da população, né, morando em moradias precárias aqui, pode ter tido como opção trocar de município, né, migrar para outro município. Então, quer dizer, os dados que a gente tem, assim, eles indicam uma tendência, né, que o programa não conseguiu ainda resolver esse problema, mas já foi um avanço.
Essa foi a entrevista do repórter Felipe Prestes com a pesquisadora em economia da FEE, Cristina Maria dos Reis Martins, falando sobre as condições de vida dos porto-alegrenses. Agora 8 horas 20...